Agora, na Central 3. De Chua.
Momento de déjà vu aqui, João Ferraz. Eu já te dei boa noite hoje, não te dei?
Mas é sempre bom receber boa noite seu.
É, pois é. João, o homem do Carbonara, se vocês não sabem, João, além de ser um bom jogador de basquetebol, ainda que amador, é um profissional na arte da cozinha. Estou muito bem alimentado com um macarrão Carbonara.
Leandro, eu sou amador na cozinha também, eu não tenho restaurante, não pretendo ter, portanto amador.
Eu queria deixar com... Eu queria fantasiar um pouquinho para o nosso ouvinte imaginar que eu estou de frente a um as da cozinha, mas eu estou alimentado, é isso que importa, estava muito gostoso, viu, João?
Sem dúvida.
Fiz questão de elogiar em público e não...
É isso que importa, não... Mas sem dúvida que está muito gostoso, sem dúvida que é isso que importa.
Oh, gostei da humildade, João. Você está bom?
Tudo bem, e você, Leandro?
Eu estou em paz. Quarta-feira gorda. É o último dia de temporada regular na NBA, portanto, o dia onde muita gente vai entrar em férias no basquete norte-americano, ou como você prefere dizer, estadunidense.
É, a gente aprendeu aqui no Central da Memória, que foi ao ar ontem, que tem que falar americano mesmo.
Exatamente. O que você tem a dizer sobre esse último dia? Qual a expectativa? O que pode acontecer de novo? Enfim.
Leandro, é o seguinte, a gente já tem os 8 classificados de cada lado, que no, na Conferência Leste é o Indiana Pacers, o Miami Heat, o Toronto Raptors, o Chicago Bulls, o Brooklyn Nets, o Washington Wizards e o Charlotte Bobcats.
Bobcats.
Do lado Oeste é o San Antonio Spurs, o Oklahoma City Thunder, o Los Angeles Clippers, o Houston Rockets, o Portland Trail Blazers, o Golden State Warriors, o Dallas Mavericks e o Memphis Grizzlies.
Todos eles falados na ordem de posição,
hoje. Né? Mas, nessa ordem de posição, ainda podem haver trocas que vão determinar os confrontos dos playoffs, porque hoje a gente tem uma rodada grande, quase todos os times vão à quadra hoje, acho que talvez todos, se não me engano. E algumas posições ainda estão em disputa. O Indiana e o Miami estão com uma derrota de diferença, só tem um jogo de diferença. Então, se o Indiana perder e o Miami ganhar, pode ser que o Miami passe à frente. Além disso, seguindo a Conferência Leste, Toronto e Chicago estão empatados, com 33 derrotas. Então, se um dos dois perderem, ou se os dois ganharem, se mantém, se os dois perderem, se mantém. Se o Toronto perder e o Chicago ganhar, troca as posições.
Aí troca.
Brooklyn e Washington também estão. E Brooklyn e Washington estão na mesma situação. Washington também está na mesma situação com o Charlotte Bobcats. E o Atlanta vai ser o oitavo mesmo, vai ser a primeira vítima aí dos líderes.
Para falarmos daqueles que, na minha opinião, são 5 times sérios candidatos a uma final de NBA e título, o Indiana Pacers provavelmente vai enfrentar o Atlanta Hawks.
O Atlanta Hawks.
É. O Miami Heat vai estar num pau a pau, vai depender dos resultados de hoje. Ou enfrenta o Charlotte Bobcats ou o Washington Wizards, do brasileiro Nenê.
Exatamente, que esperamos que volte a tempo dos playoffs da contusão.
Exatamente. Pela Conferência Este, os 3 times que destacaram muito bem, San Antonio Spurs, provavelmente vai enfrentar o Dallas Mavericks, mas também pode ser que pegue o Grizzlies. O Oklahoma City Thunder também está mais ou menos na mesma...
Vamos lembrar que o Oklahoma, que disputou partida a partida com o San Antonio a primeira posição, agora está correndo o risco de perder a segunda posição para o Clippers,
que fez uma grande...
Grande segunda metade.
Segunda metade. O Thunder também está em dúvida se pega Mavericks ou Grizz, mas ainda tem a chance de enfrentar o Golden State Warriors.
Que seria um difícil matchup para o Oklahoma, né? Porque é um time que joga muito bem, o Golden State, que teve um desempenho na temporada abaixo do que se esperava dele.
Pois é. E o Clippers também tem... São 3 adversários para 3 tigres tristes.
O que parece que não vai mudar nessa primeira rodada, com certeza, é Houston e Portland também, entre quarto e quinto colocados, que eles podem até alternar de posição, mas vai ser um contra o outro mesmo, não tem jeito.
Isso é certeza.
O vencedor vai pegar o San Antonio na rodada seguinte, com toda certeza.
Perfeito. E é jogo bom, hein?
É jogo bom. Vai ter, a Conferência Oeste, tradicionalmente, é mais forte. E, tradicionalmente, tem duelos mais, mais disputados na primeira rodada dos playoffs, né?
É. Outro jogo bom que pode aparecer por aí, que é o provável que aconteça, inclusive, é entre Chicago Bulls e Brooklyn Nets.
É, vai ser um jogão, né? Também.
Um jogo de dois times realmente pau a pau, um time que investiu demais, outro time que se reinventou ao longo da temporada regular.
Esse, o Chicago é um time muito raçudo, né? Muito aguerrido. A gente vale lembrar o duelo do Chicago com o Miami no ano passado, nos playoffs. O Miami sofreu pra ganhar do Chicago, mesmo sem o Chicago jogando com o Derrick Rose contundido. Continua contundido, by the way.
Pois é. Saiba você, amigo Centralnauta, que quarta-feira que vem, quando viermos falar aqui de mais um Deixa o Ar, já teremos bola pingando, já teremos placares até com mais de duas ou três partidas de playoff já em andamento.
Acho que não,
né?
Não serão mais de duas, não.
É, duas, né? Porque o playoff começa no sábado, entre sábado e domingo os jogos entre terça, segunda, terça, os jogos dois.
Vai estar apontando o jogo 3, né? Mas a gente vai. Eu preparei aqui, tô preparando para semana que vem, a gente falar um pouco dos duelos, como os times jogam. Como eles qual o tipo de confronto que vai ter em cada duelo desses? Eu acho que é importante a gente falar isso para o nosso ouvinte aqui.
Sem dúvida. Lembrando que na NBA é melhor de 7 partidas, diferentemente da NBB, onde as partidas são em melhor de 5, exceto a final, que é em melhor de 1. A final da NBB
é um
jogo, é uma final só.
Ô, Leandro, já que você falou de NBB, conta pra gente, você teve no ginásio do Palmeiras São José no domingo, como é que foi a partida?
Sim, estamos nas oitavas de final da NBB 6, é uma oitava de final com 4 jogos, né? É fantástico isso, não são 8, são 4. E 4 times brigando por 4 vagas nas quartas de final, onde já existem 4 times de espera. E tá dando jogo bom, viu? Com exceção do Bauru, que fez 3-0 e despachou o Cearense.
O nível técnico era muito diferente, né?
Realmente, esse foi o único confronto que destoou bastante. O Uberlândia tá no 2-2 com o Franca, vai para a última partida em Minas Gerais.
Em Uberlândia,
em Minas Gerais. E vai enfrentar a camisa do Franca, que é pesada, que sabe que é forte na hora de decisão, além de um time qualificado e que tem uma base, né? O outro confronto que tá 2-1, nessa noite teremos. Na noite de amanhã, melhor dizendo, teremos a partida 4 entre Pinheiros e Mogi. O Mogi conseguiu uma virada, uma vitória fantástica no jogo 3, fez 2-1, tem pior campanha que o Pinheiros, que é o atual vice-campeão da Liga das Américas, e agora não pode mais vacilar.
O Pinheiros, a gente estava olhando aqui, o Pinheiros se perdeu um pouco, né? Acho que chegou com muito desgaste no fim da temporada, eu acho.
A temporada brasileira de basquete é uma coisa sem nenhum cuidado, né? Realmente você faz jogo. Tem períodos de jogos quase todo dia, ou no caso do Pinheiros, no começo da temporada, jogou 2 vezes no mesmo dia, teve que colocar time juvenil para jogar uma das partidas. E tem momentos que você fica 10, 15 dias sem jogar, como é o caso dos 4 primeiros da própria NBB. Vai descansar o elenco? Vai, mas não é legal. No momento chave da competição, da temporada, né? Você ficar
sem ritmo
15 dias sem jogar. É. E o grande duelo, talvez a grande surpresa dessas oitavas de final, seja entre São José e Palmeiras, que também vai para o jogo decisivo, para o jogo 5, no sábado, em São José dos Campos, em que o Palmeiras conseguiu reagir, reverter um 2-0 para um 2-2, mostrando um basquete defensivo, surpreendentemente, muito forte, muito interessante.
Encaixou o jogo do Palmeiras com o São José, né?
Encaixou. Tanto que na história do NBB, esse ano, ano passado, e no ano retrasado, nas últimas 2 temporadas, né, que envolvem também o ano retrasado, o São José ganhou todas em São José e o Palmeiras ganhou todas em São Paulo, no duelo entre esses dois times. E foi o que aconteceu nesses playoffs também. O basquete do Palmeiras é interessante porque é diferente do que a gente está acostumado a ver. É um basquete pautado. Parece que há mais prazer em defender do que em atacar. Contra o São José, que está visivelmente grogue. Não porque o Palmeiras o tornou grogue, mas porque é um time que está jogando há muito tempo sob pressão. O time fracassou no Campeonato Paulista, o time fracassou no Campeonato Sul-Americano, acabou não indo.
Teve um começo de NBB péssimo, né?
Pois é, um começo de NBB péssimo, trocou de técnico.
Sob pressão da torcida.
Pressão da prefeitura. E é um time que é muito caro, é um time que investiu bastante, trouxe o Caião, que era o destaque do Flamengo, atual campeão, e não tá dando. Então, não tá dando certo, não tá dando liga. Então, pro São José perder esse jogo sábado e ser eliminado nas oitavas de final do NBB, seria o desastre em todas as competições que disputou no ano. Portanto, esse deve ser o grande jogo. No sábado, você fica ligado aí, amigo Central 3, que vai passar na TV a cabo, que é detentora dos direitos de transmissão, embora passe tão poucos jogos.
E nós vamos cobrir ao vivo lá, né, Leandro?
Nós estaremos lá ao vivo, será sábado às 4 horas, viu, João? Anote na sua agenda. Eu estarei lá, espero que você também.
Os ouvintes são convidados também.
Perfeito.
E, Leandro, sabe que nessa temporada de playoffs, que graças a Deus começou, encerrando aquele maravilhoso da temporada fim de temporada regular...
Quem? Interrogação.
O europeu também entra nos playoffs.
Ah, é verdade, temos playoffs.
Os duelos já estão dados, os grupos da segunda fase do europeu terminaram com... No grupo E, que é o grupo 1, né, da segunda fase... O Barcelona em primeiro lugar, com 12 vitórias e 2 derrotas. O Empório Armani Milan, com 10 vitórias e 4 derrotas. O Olympiacos Piraeus, em 8...
Atual bicampeão.
Em 8 vitórias e 6 derrotas. E o Panathinaikos Atenas, com 7 vitórias e 7 derrotas. Do lado do grupo...
Dupla grega aí, né?
Do grupo 2, ou grupo F, o CSKA ficou em primeiro lugar. O Real Madrid ficou em segundo, o CSKA com 12 vitórias e 2 derrotas, o Real Madrid 11 vitórias e 3 derrotas. O Maccabi Electra Tel Aviv ficou com 8 vitórias e 6 derrotas e fechando a quarta posição do grupo F, o Galatasaray Liv Hospital Istanbul ficou com 7 vitórias e 7 derrotas.
E o Galatasaray vai dançar com a mais feia nesse baile, né? Porque vai enfrentar o time 100% na segunda fase. Galatasaray contra Barcelona no playoff, que pega a chave A. Na chave B, que portanto faz o confronto, que é o confronto seguinte, Real Madrid contra Olympiacos. Um grande jogo entre o Real Madrid, que é talvez o basquete mais atrativo de todos esses que a gente está falando, até mais do que o do Barcelona, enfrentando o atual bicampeão, o time grego do Olympiacos. Outra partida é entre CSKA Moscou, time russo, contra os gregos do Panathinaikos. E, por fim, também o time grego Não, o Olympiacos já foi, né? Olympiacos eu tô fazendo confusão. O último jogo é entre o Empório Armani do Milan e o Maccabi Electra Tel Aviv. Os 4 vencedores partem para o Final Four, que será na cidade de Milão.
Sabe que já teve a primeira partida do Barcelona, que ganhou de 88 a 61 do Galatasaray, foi um massacre.
Indica o que provavelmente vai ser esse confronto.
O nosso Marcelinho Huerta jogou por pouco tempo, jogou só 5 minutos e não pontuou. Deu 2 assistências só, teve perdeu uma bola e teve um desempenho bastante fraco. Eu acho que inclusive com a aceleração do placar ali, ele botaram ele no banco para descansar, porque não só ele como todos os jogadores importantes jogaram menos tempo do que o usual.
Vai ver, foi isso.
E o Real Madrid também já teve o seu primeiro jogo e ganhou do Olympiacos por 88 a 71.
Em casa, né?
Também 17 pontos. E o Rudy Fernandes foi o grande destaque da partida com 20 pontos. O Rudy Fernandes tem se destacado, o que prova que um jogador que jogou na NBA e no nível físico que ele jogou acaba se destacando mesmo no basquete europeu com uma defesa mais postada. Ele tem sido peça-chave do Real. E do lado do Olympiacos, o Vasilis Panoulis, que é um grande jogador, também fez 18 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota.
Pois é, e é uma pena que a gente não tenha como assistir na televisão esses duelos.
Esses jogos,
né,
são muito bonitos.
Infelizmente.
Quem sabe nas últimas partidas do Final Four a gente consiga...
Pois é, o basquete europeu é subestimado por nós brasileiros, é bem legal de assistir, muito competitivo e, enfim.
A gente vai ter a oportunidade no Mundial de assistir os jogadores europeus, é muito gostoso ver um outro basquete que não é o que é praticado pela NBA e muitas vezes tendo que ver os jogadores da NBA se adequando a um jogo de basquete diferente, que é o basquete FIBA, né? Eles tendo que jogar contra defesas mais fortes, plantadas, marcações por zona que não abrem para individual quase em nenhum momento do jogo.
E até algumas regras, às vezes, né? Alguns bois que a arbitragem dá, né? Ele passa a mais que você não pode dar.
Eu tava assistindo sexta-feira passada o jogo do Indiana Pacers contra o Miami Heat. Era um jogo importante, chave para classificação. O jogo foi pau a pau até a metade do jogo. E no final do no segundo tempo, no terceiro quarto, como diria o Vinícius, meu amigo que participa aqui com a gente, falou que o Miami Heat enfiou uma bola de 20 pontos. E aí, de repente, estava 20 pontos na frente o Miami. Mas teve uma jogada que foi marcante, que o Paul George, astro do Indiana, ele corta para dentro pela esquerda do garrafão, dá dois passos, dá um micro pulinho, cai com as duas pernas juntas no chão, dá mais um passo e aí conclui a bandeja. Num basquete europeu isso jamais seria permitido. E na final da Olimpíada, os espanhóis reclamaram muito da arbitragem por permitir certas andadas dos americanos.
Pois é, amigo, Central 3. Existe isso. Tem isso. A regra, o americano não gosta de grau
vale
Celsius.
O show, né? Vale o
americano
show.
Não gosta de centímetro, não gosta de quilômetro.
Não gosta de andada no basquete.
O número do pé deles é diferente do resto do mundo. Tudo é diferente para eles. A regra do basquete não poderia ser diferente. Não, mas...
a regra é igual.
A regra é igual. A execução dela é que é...
Tem uma séria orientação ao show, né? O árbitro não deve estragar lance bonito. Então, um contra-ataque, eventualmente, o cara vai fazer uma enterrada de efeito. Ele dá um terceiro passo, o juiz finge que não viu e... Enfim, esse tipo de coisa.
E vamos que vamos, né?
Vamos que vamos.
Joãozinho, a gente não ia fazer aquela duplinha, você trazia um jogador estrangeiro, trazia um jogador brasileiro.
Eu preparei aqui alguma coisa sobre um estrangeiro importante.
Eu também, viu?
É?
É.
Sobre o mesmo estrangeiro? Você
pode... Não, sobre o trato era que eu trazia o brasileiro.
Ah, então, por favor, vamos começar pelo o nosso amigo Edvar Simões, não é isso?
Isso, fala, né? Edvar Simões, que foi técnico de São José, que a gente estava falando, e você citou indiretamente uma declaração que eu separei aqui para a gente ouvir, para a gente explicar um pouquinho de quem foi José Edvar Simões, que nos anos 90, na minha infância, era diretor de futebol do Corinthians, porque foi um cara que acabou entrando no mundo, digamos assim, diretivo, não só do basquete, mas como do esporte como um todo. E essa informação vai ser legal daqui a pouco, quando eu explicar o momento atual de Edvar Simões, que nasceu em 23 de abril de 1943, portanto faz aniversário na semana que vem. É de natural de São José dos Campos, ele se consagrou no Tênis Clube de São José dos Campos e jogou também pelo Corinthians, pelo Trianon de Jacareí, que fica do lado da sua cidade natal, até encerrar a carreira em 73 pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Pela seleção brasileira, conseguiu o bronze em Tóquio, no Japão. Talvez o grande feito da seleção masculina em termos olímpicos, e fez 16 pontos em 4 partidas. Na Olimpíada seguinte, 68, fez muito mais pontos e muito mais jogos, o dobro de jogos, 8 pontos, 69 pontos em 8 jogos, e não ficou com medalha nenhuma, mas ficou em quarto lugar, perdeu a disputa pela medalha.
Foi a grande geração do Brasil,
de bronze,
né?
Era a grande geração.
Sem dúvida, pode dizer o que quiser, o seu grande amigo Oscar pode falar o que for, mas o feito do Pan-Americano de 87 é importante, sem dúvida nenhuma, é incrível, teve bons desempenhos, mas a grande geração do basquete brasileiro é a dos anos 60. Infelizmente, não podemos ver eles jogar, né?
É. E em 64, além da Olimpíada 64, o Edvar estava naquele time que foi vice-campeão mundial em 70, ao perder para a Iugoslávia, que foi ato contínuo dessa geração que você está nos dizendo, João. Depois de encerrar a carreira, o Edvar Simões virou técnico e comandou o Monte Líbano, que foi campeão algumas vezes no Brasil, e também o time de São José dos Campos, digamos assim, foi quando o ídolo se transformou num mito na cidade, pois ele montou um outro time vencedor, e o último grande time vencedor que o São José teve até os anos atuais. Vale dizer que ele acabou, nos últimos anos, sendo um homem forte do ponto de vista político na cidade, envolvido com a Secretaria de Esportes, e quando a Prefeitura Nova quis mexer os pauzinhos no time de basquete do São José, de São José dos Campos, acabou trazendo ele de volta como técnico, achando que ele seria aquele mesmo Edvar Simões de mais de 20 anos atrás. E ele não foi, João. E uma entrevista que foi um desabafo dele após uma derrota, quando ele não conseguia dar padrão de basquete ao time, e o ginásio inteiro do São José era contra ele, vaiava ele, ele acabou dando um desabafo para a imprensa, que a gente vai ouvir um trechinho agora.
É um massacre, tá? Para alguém que é da cidade, alguém que viveu a vida aqui, entregou a vida aqui. Isso é um massacre. e esse massacre, esses caras não vão me derrubar. Eu não caio nisso, gente. Eu não caio. Se me der apoio, eu vou fazer esses caras um dia bater palma. Mas vai bater pro time, não pra mim. Jamais eles vão me... Tá? Jamais. Os únicos desse grupo daqui. Os outros jamais.
Quem conheceu a carreira do Edivar fica triste de ver esse vídeo, porque ele mostra que realmente tem alguns ressentimentos e deve ser normal para jogador de basquete brasileiro ter esse tipo de ressentimento, porque falta o reconhecimento. Tenho certeza que se ele vai numa agência bancária ou se ele vai numa quitanda, numa feira, nem todo mundo reconhece. E se reconhece, não reconhece exatamente o que ele fez, e ele fez muita coisa pelo basquete brasileiro, sobretudo pelo basquete do Vale do Paraíba, João Ferraz.
É verdade, sem dúvida nenhuma, ele é uma figura central no nosso basquete, e a gente não pode esquecer disso jamais, eu acho.
E quem que você trouxe pra gente fazer a dobradinha?
Conforme a gente falou, eu trouxe o Tim Duncan.
Tim Duncan.
O Tim Duncan, ele é o...
Que monstro, hein?
Ele é um monstro. Eu tô até pegando aqui as
estatísticas. A primeira torre das Torres Gêmeas, né?
É, a primeira torre das Torres Gêmeas, que começou, ele começou a jogar, se eu não me engano, em 97, 98, no... A biografia dele é tão grande aqui na, no...
É. Ele que, o apelido dele é The Big Fundamental.
Ele é... O Tim Duncan começou em 97, 98, naquela temporada que foi um pouco mais curta por conta do lockout, da greve. Ele foi nomeado Rookie of the Year, né, em San Antonio. Ele nunca saiu de San Antonio. E o Tim Duncan, ele começou jogando num time ao lado do David Robinson, que era o grande pivô. Da geração passada, né, que jogou os anos 80, os anos 90, teve no Dream Team o David Robinson. Era um grande defensor, um grande pontuador, era um jogador muito completo, o almirante David Robinson. E porque ele tinha prestado a Marinha, então deram o apelido pro David Robinson de almirante. Mas o Tim Duncan, ele tem uma característica de ser um jogador muito técnico. Ele domina os movimentos de low post, que se chama, né, que é o jogador que joga... Jogador que joga embaixo da cesta, que joga de costas para a cesta ali no low post. Ele tem uma média de pontos de 20 pontos por jogo, praticamente 19,9 pontos por jogo na carreira dele. E tem 11,1 rebotes por jogo na carreira dele e 3 assistências. 3 assistências para um pivô que joga de costas para a cesta é um número bastante expressivo como média de carreira.
Nossa,
ele já fez 24.904 pontos, pegou 13.940 rebotes e deu 3.832 assistências. O Tim Duncan tem um currículo de títulos e de conquistas
que é um absurdo.
Inacreditável.
Né?
Eu vou começar aqui.
E assim, isso que você vai falar, João, é título, hein? Pra não falar as vezes que ele levou o time dele pra vice-campeonato, pra semifinal, né?
Não, é inacreditável.
A era dele é uma era em que os Spurs estiveram sempre muito perto dos títulos.
O Tim Duncan, em conquistas individuais, ele foi 8 vezes do primeiro time da NBA, que é uma eleição que tem todo final de ano, 6 do primeiro time de defesa da NBA, 6 vezes do segundo time de defesa da NBA, 10 vezes do primeiro time da NBA em geral, 3 vezes do segundo time, foi do time dos calouros, obviamente, ganhou o IBM Award em 2001 e 2002, foi o jogador mais valioso da NBA em 99 e 2000, foi 3 vezes o jogador mais valioso das finais da NBA, nos títulos de 98, 99, 2002, 2003 e 2004, 2005. Não foi no último título, que foi o Tony Parker, dos 4 títulos que ele conquistou. O Tim Duncan foi 2 vezes o jogador mais valioso da NBA.
Tá bom, né?
Calma.
Tem mais ainda? 3 vezes
jogador do mês,
tá
22
louco.
Vezes jogador da semana... 6 vezes o calouro do mês, nas 6 temporadas que ele jogou. O calouro do ano. 2 vezes o.
É demais.
O esportista do basquete mais valioso do ano.
Que é isso.
E o Rookie of the Year. E ainda conquistou a medalha de bronze no vexame dos Estados Unidos em 2004, na Olimpíada.
Um gigante.
Gigante, sem dúvida nenhuma. E ele é conhecido, se você assistiu os jogos dele, por ter. É quase falta de expressão, né, facial e de se comportar. Parece que ele tá... Ele parece o Cigano Igor, basicamente. Se vocês lembram da novela, o Cigano Igor apaixonado pela Dara, o Tim Duncan é mais ou menos o Cigano Igor. Na derrota e na vitória, ele tá com aquela cara de cansado dele, meio cabisbaixo, com o olho, olhando com o canto de olho, assim. E tem um episódio muito interessante que eu resolvi ligar pro nosso amigo Vinícius para que ele conte pra gente um episódio do Tim Duncan.
É mesmo?
É mesmo.
Bom, vamos ouvir esse episódio interessante que o nosso querido Vinícius, é o sobrenome dele qualquer.
Vinícius Fadanelli.
Vinícius Fadanelli, tem para nos dizer. Vamos lá.
Conta pra gente qual é essa história do Tim Duncan com o Kevin Garnett. Vinícius, o que aconteceu nesse episódio?
Então, o Kevin Garnett, todo mundo sabe que é um cara que tem muitos amigos no quadro de basquete da NBA. E nos playoffs de 99, ficou famoso um momento em que o Kevin Garnett virou pro Tim Duncan, era jogador no Dia das Mães dos Estados Unidos, e o Kevin Garnett virou pro Tim Duncan e falou: "Feliz Dia das Mães, filho da puta." E a mãe do Tim Duncan morreu quando ele tinha 14 anos.
E o Tim Duncan, ele expressou alguma emoção ou ficou por isso mesmo?
É, ele ganhou o jogo, né?
É sempre assim, né? Atleta... É. O basquete é coalhado desses episódios em que o provocado, o grande jogador, dá a resposta em quadra, né?
É, ou então ele perde a cabeça e arrebenta o cara também, né? A gente tem um monte de histórias assim, acho que também pode ser um tema para um programa no futuro, grandes brigas na NBA.
É, e não só na NBA, tinha um colega meu que jogava basquete comigo na faculdade que, via de regra, se envolvia em confusões. Mas não cabe aqui falar dele.
Ele devia ser muito provocado.
É, sem sombra de dúvida. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Aqui semana que vem a gente volta com mais...
Entendi. Você ainda aproveitou para tirar um baratinho do seu amigo Vinícius.
Ah,
né,
que... o Vinícius era um rapaz aquele que tomava conta do jogo e do time e tomava as dores dos jogadores.
É. Mas essa é uma história ruim, hein? O Garnett, se liga, meu.
É, mas o Garnett... É que tem essa coisa do trash talk na NBA, que é uma coisa importante, né? A gente brinca, mas eu lembro das finais de 93, eu acho, que foi Phoenix Suns e do Charles Barkley e o 93-94, e o Chicago Bulls, do Michael Jordan, que o Barkley atazanou o Pippen, e cada vez que tinha um lance livre para bater de um dos dois lados, ele encostava no Pippen e começava, e o Pippen ria. No final, o Chicago ganhou mesmo assim, não adiantou. Mas é importante no esporte coletivo você desestabilizar o jogador adversário.
Foi a final de 93, vencida pelos Bulls de Phil Jackson por 4-2.
Exatamente.
Phoenix Suns.
Uma cesta do Paxson, John Paxson, na última cesta do jogo.
Que entrou para a história. O Paxson, que nunca foi exatamente um protagonista, e acabou entrando para a história.
Foi uma jogada que desenhada toda por Michael Jordan, ele cortou um, saiu a dobra nele e sobrou o Paxson livre pro chute. No lance seguinte, o Kevin... Esqueci o nome do armador do Kevin Johnson.
Kevin Johnson. Tentou tinha a camisa do Kevin Johnson.
A camisa 7 do Phoenix.
Exatamente.
Tentou um arremesso da cabeça do garrafão e foi bloqueado pelo Horace Grant, que era então o ala pivô do time do Chicago Bulls.
Eu tinha a camisa do Kevin Johnson porque nas costas estava escrito Kevin. E eu gostava do Kevin Arnold, não do Kevin Johnson.
Ah, bons momentos da infância.
Pois é, eu tinha um boné do Sonics, uma camisa do Suns e um pôster do Bulls, Jordan.
Você virou palmeirense.
E era tudo que eu tinha sobre a NBA, além de uma revista ou outra. Uma época vendeu figurinhas. Lembra que tinha figurinha da NBA? Que era uma figurinha desatualizada, mas era...
Eu lembro, as figurinhas, colecionei os caros da NBA, que eram super caros, também era um inferno comprar aquela...
Meninos, vocês não sabem o que era os anos 90, parece que é tão antigo, né? Mas era difícil a gente encontrar coisa, assim, entrar numa Centauro e encontrar 10 camisas de NBA a livre escolha, não era tão simples assim.
Sabe que eu tava lembrando que quando eu assistia NBA, quando eu acompanhava a NBA, né, tinha a Bandeirantes apresentava os jogos sexta-feira à noite... Antes da famosa Sexta Sexy, onde a Emanuele era a grande protagonista. Mas a Bandeirantes apresentava o sexta-feira à noite os jogos da NBA, com o Luciano Duval narrando. E fora isso, para acompanhar os resultados da NBA, lá em 93, quando eu comecei a acompanhar, você tinha que esperar no jornal do dia seguinte. Saiu o jogo de um dia atrás, porque eram 3 dias de diferença para até chegar o resultado para a redação e... Chegava o resultado, aí tinha fechado a redação no dia seguinte, então tinha que, no outro dia você via o jogo para acompanhar. E pequenas notinhas sempre, não tinha notícia grande, porque não tinha como noticiar algo grande. Eram pequenas notinhas mesmo que falavam da NBA. Era duro, hoje em dia a gente assiste todos os jogos ao vivo a qualquer momento.
Pois é. Às vezes é bom, mas às vezes também não é tão bom assim. A vaca deitou, João Ferraz. É fim de programa, é cronômetro zerado. E eu me despeço de você, me despeço do Amigo Central 3 e agradeço pelo seu macarrão à carbonara.
Que é isso, foi um prazer e semana que vem fazemos um bolo de chocolate.
Bolo de chocolate, playoffs de NBA, playoffs de Euroliga, playoffs de NBB e playoff de tudo. Vamos tentar fazer um playoff de bafo aqui.
Como diria o poeta, a batata tá assando agora.
A batata tá assando e se a batata assa no basquete, o Deixuá está a postos. Um grande abraço e até a próxima.